Boa tarde, sejam bem-vindos ao Duas Margens desta semana. Hoje gravados tendo em conta as atuais circunstâncias, sem a presença física dos comentadores em estúdio, mas que se juntam a mim e a quem nos ouve através do Messenger. Começo por si, Pedro. Portugal está pela primeira vez em democracia em estado de emergência. Concorda com as 5 razões apontadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa?
Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Nuno. E boa tarde aos nossos ouvintes. Que estão nesta quarentena forçada. Pois o problema é esse. As razões nós concordamos, eu não percebo é porque é que aquelas razões obrigam necessariamente a instituição do estado de emergência. E não querendo parecer incongruente com este meu comentário, mas é que no fundo a questão que se coloca, e ouvindo Marcelo Rebelo de Sousa naquela sua declaração, a grande maioria das razões ou dos efeitos que poderia ter, os portugueses já o estavam a cumprir. O único caso que pode ser apontado como eventualmente tendo que pudesse suscitar alguma reforço de medidas de Estado seria a questão realmente do direito à greve e especificamente a questão da greve dos estivadores nos portos do continente. Mas mesmo esse, e como já vários juristas e constitucionalistas vieram dizer, há mecanismos na lei geral, nomeadamente a requisição civil, e que já estavam em marcha por parte do governo, que poderiam ser utilizados sem a utilização desta questão do estado de emergência. E esse é o grande, essa é que é a grande questão que se nos coloca do ponto de vista político, que é perceber a justificação real e efetiva do estado de emergência. E aí eu pessoalmente, quem acompanha este programa sabe perfeitamente que eu, apesar de socialista, não tenho sido um grande defensor de António Costa, mas aqui nesta questão tenho que elogiar o Primeiro-Ministro e criticar o Presidente da República. Eu acho que a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, desde o início desta crise, digamos assim, tem sido muito titubeante e muito errática e com medidas excessivas, e acho que, de facto, em oposição, o Primeiro-Ministro tem tentado manter uma serenidade e um bom senso que Marcelo Rebelo de Sousa não tem sabido acompanhar. Marcelo Rebelo de Sousa não soube acompanhar quando no início dos primeiros casos, mesmo quando a crise estava a alastrar no estrangeiro e ainda não tinha chegado a Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa manteve a sua agenda, portanto todos aqueles beijinhos que nós assistimos no CISAB, toda aquela forma, e penso que tu, Cristina, que estiveste lá, foste também osculada pelo nosso pelo Presidente da República. Toda essa atitude no início era contraproducente, ou seja, passava uma imagem que não era aquela que devia ser. Depois, aquela sua auto-quarentena, um bocado telenovelesca, também não passou a mensagem que era necessária e culmina quase como uma espécie de desculpa para o seu próprio comportamento, com esta medida que parece-me a mim excessiva, que vai para lá daquilo que as medidas que o governo, na lei normal, já pode instituir e que não haveria, não há necessidade, parece-me a mim, neste momento, de instituir o estado de emergência, que apenas vem contribuir mais para uma insegurança e um pânico que passa, digamos assim, em surdina na casa de cada um de nós, dos que a grande maioria dos portugueses já se tinham auto-imposto a si próprios, e que não é o estado de emergência que vem alargar ou efetivar qualquer medida de contenção de contágio.
Na região, o cumprimento do estado de emergência é assegurado pelo representante da República nos Açores, Pedro Catarino, em estreita cooperação com o governo regional, segundo o próprio, as Forças Armadas e Forças de Segurança. Nuno, pelo que temos visto no nosso país nas últimas 2 semanas e também em Itália e Espanha, era inevitável decretar o estado de emergência?
Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos nossos radioeventes. E boa tarde também para o Pedro Amaral, que é o técnico de serviços. Cristina, eu acho que isto, o estado de emergência é um estado de exceção à lei. E como estado de exceção e que tem um espírito um bocadinho libertário, digamos, e como liberal, não é propriamente um estado que me agrade muito ver ser necessário implementar. Seja como for, aquilo que o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, com o apoio do Parlamento, que são quem tem legitimidade para o ato, é precisamente o Presidente da República e o Parlamento, por ser os únicos que têm legitimidade democrática direta, aquilo que fizeram foi uma espécie de branqueamento do que já estava implementado no terreno. Ou seja, o que é que estava a acontecer? Estava a acontecer um cerco sanitário na cidade de Ovar, no Conselho de Ovar. Verdade ou mentira? Verdade. Era legal? Não. Era absolutamente ilegal. Estava a existir uma tentativa de, passa a expressão, prisão domiciliária de supostos, supostos infectados nos seus domicílios, com quarentenas obrigatórias. É legal? Não, é ilegal. Agora passa a ser legal. Há uma série de mecanismos que estavam, como o Pedro disse há pouco e bem, a ser implementados no terreno, por mera boa vontade dos cidadãos, que careciam de um instrumento jurídico, de um instrumento legal, para poderem ser, de facto, efetivos e fiscalizados. Porque não se pode exigir, e bem, a quarentena domiciliária de 14 dias para quem viaja de uma zona de grande infecciosidade, sem ter um mecanismo legal que permita essa obrigação. Ainda ontem foi notícia que um indivíduo que estava em quarentena obrigatória foi interpelado pela PSP no centro da cidade da Ribeira Grande e que foi mandado para casa. O indivíduo virou as costas e foi-se embora, pode ter ido à sua vida normalmente. Aqueles agentes da PSP sabiam que podiam intimidar ali um pouco o cidadão, mas o cidadão, se quisesse mandá-los dar uma voltinha na praça e regressarem à esquadra, tinha feito isso mesmo. Porque não havia mecanismo legal para a quarentena obrigatória. Portanto, há uma série de medidas que estavam na prática a ser tomadas, algumas delas absolutamente abusivas da lei, como era o caso do horário zero dos estabelecimentos de restauração em Braga, que esta foi talvez a que passou mais despercebida ao comum dos cidadãos, mas que tocou campainhas, pelo menos há aqueles mais atentos, como é o meu caso, porque de facto é um abuso de poder, configura um abuso de poder da autarquia. A autarquia, não podendo mandar encerrar os estabelecimentos, emite novos horários de funcionamento para esses estabelecimentos, de abertura às 6 da manhã e encerramento às 6:01 da manhã. Ou seja, confina-nos um horário de um minuto aberto durante o dia. Ora, isto é um abuso de subterfúgios que não se pode manter numa situação dessas. E por isso eu compreendo o estado de exceção que foi proposto pelo Presidente da República, aceito pela Assembleia, e que agora vamos conhecer as novas medidas quando o Governo assim decidir. Mas há uma série de questões relativamente ao estado de exceção e ao estado de emergência que temos que perceber que não foram tomadas de onde me leva. O Sr. Presidente da República, como o Pedro disse bem, e aí estou completamente na mesma margem do que ele, atropelou tudo esse processo. Mas nós também sabemos que António Costa estava a ponderar essa situação por mera pressão pública, porque no fim de contas, quando toca a hora do rebate, quando toca a proteger a nós e aos nossos, todos somos securitários, todos queremos, é tudo já resolvido amanhã. Quantos de nós já não leram nos médias sociais coisas do tipo, prenda-se já o Ricardo Salgado, porque é que já não está na cadeia? As pessoas não pensam é que se fosse o caso delas, que tivessem sido acusadas, não queriam estar presos sem razão. Portanto, nessas horas, tudo, a vox populi, aquilo que é o que circula nos cafés, que hoje em dia são mais virtuais do que físicos, é precisamente um apelo ao Estado, neste caso aos governos regionais e aos governos e ao governo da República, que tomasse medidas mais consequentes em relação à contenção da propagação do vírus. Isto mesmo ficou bastante claro com as tomadas de posição de Miguel Albuquerque e Vasco Cordeiro sobre o encerramento dos aeroportos.
Já lá vamos. Nos Açores, e após uma reunião extraordinária do Conselho do Governo, foi hoje decidido suspender até 31 de março as ligações aéreas interilhas e do exterior efetuadas pela SATA e ainda as ligações de transporte marítimo de passageiros a cargo da Atlantic Line. Pedro, o Governo já tinha decidido isolar a Ilha Terceira na segunda-feira, na sequência da confirmação do primeiro caso de Covid-19 na região. São agora 3 e para conter a propagação da pandemia. Mas antes, Vasco Cordeiro pediu por carta ao Primeiro-Ministro a suspensão urgente das ligações aéreas do exterior, incluindo do território nacional com os aeroportos dos Açores. Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo da Madeira, foi mais longe e pediu o encerramento dos aeroportos, uma medida que António Costa entendia, no passado domingo, ser danosa. Com qual das posições concorda?
Não concordo com nem com uma nem com a outra. Eu vou tentar explicar isto. Eu sei que é muito difícil nós tentarmos ser equilibrados, sensatos, pensarmos para lá daquilo que é os nossos medos mais primários e mais básicos e tentarmos ser racionais quando estamos perante este... Primeiro perante o desconhecido e depois perante esta ameaça da morte, mesmo quando é uma morte distante, impalpável, digamos assim. E o problema aqui é que nem, digamos, os próprios epidemiologistas, as armas que têm, digamos assim, os instrumentos que a ciência nos dá para nós enfrentarmos esta ameaça nova são instrumentos, digamos assim, do passado. Ou seja, nós estamos a lidar com algo que vem do futuro com as linguagens do passado. E isto cria um problema quase filosófico ou de abordagem, que é um problema que nos confronta a todos e confronta, obviamente, aos decisores políticos, que são eles que estão na linha da frente deste combate e são eles que estão na linha da frente desta situação e são eles que têm que tomar as decisões. Eu vou tentar, se calhar depois podemos falar sobre isso, eu vou tentar evitar a utilização do termo guerra, que eu acho que é um termo que tem sido excessivamente utilizado e mal utilizado pela grande maioria dos políticos nesta fase. Mas o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é o seguinte: nós estamos perante uma epidemia que tem de facto um elevado nível de contágio, mas que tem, e felizmente para nós, uma baixa taxa de letalidade e de mortalidade. Como eu já disse e como nós também dissemos no programa da semana passada, o problema concreto e imediato que esta epidemia coloca às nossas sociedades e principalmente aos nossos sistemas políticos é ela obriga a confrontar-nos com a fragilidade dos nossos sistemas de saúde. E atenção, eu até acho que nós estamos mais protegidos do que outros, nomeadamente os americanos estão bastante menos protegidos do que os europeus, ao contrário daquilo que Trump quer fazer passar. Mas nós na Europa, bem ou mal, os nossos sistemas nacionais de saúde protegem-nos bastante mais e bastante melhor do que, por exemplo, a inexistência de um Serviço Nacional de Saúde, como é o caso dos Estados Unidos da América. Mas esta epidemia vem-nos confrontar com as fragilidades dos sistemas de saúde e então aqui nos Açores ainda mais, porque o nosso sistema regional de saúde já estava de si fragilizado. Estava fragilizado na incapacidade em termos de pessoal e em termos médicos e em termos de materiais e em termos de capacidade de capacitar o sistema regional de saúde com os meios quer humanos, quer técnicos, quer materiais, para se confrontar com uma epidemia desta dimensão. É isto, na minha leitura política, que leva à reação extrema dos governos, quer regional, quer das duas regiões autónomas, quer, em certa medida, do governo da República, perante a epidemia em que se exige ou se pretende, e eu aqui acho que os governos regionais têm sido mais extremos, infelizmente, do que o governo da República, têm procurado sempre ir mais além, muito prosaicamente, no fechar as pessoas em casa. Quer dizer, fechem-se as fronteiras, fechem-se os aeroportos, feche-se tudo, feche-se as pessoas em casa. O que nós temos que fazer aqui é a contenção para evitarmos ao máximo o inundar, ou digamos que o tsunami que vai chegar ao nosso sistema de saúde. Portanto, nós queremos fazer a contenção a montante, evitar que as pessoas cheguem ao sistema de saúde, por todas as medidas e mais alguma, porque sabemos, temos a consciência que o sistema de saúde não vai ter capacidade para responder à epidemia e é só por esta via que vamos conseguir evitar o número de mortes. Ora, eu acho que isto nos confronta e isto obriga-nos, enquanto sociedade, a perceber a responsabilidade política real de quem nos governou nos últimos, já não vou falar nos últimos 4, nem nos últimos 8, nem nos últimos 12, mas nos últimos 40 anos, portanto, em toda a construção do Sistema Nacional de Saúde. E embora nós neste momento tenhamos de facto que nos concentrar na epidemia e no salvar vidas, obviamente, mas o que é facto é que também seria bom que o tempo todo que estamos em casa nos levasse a pensar e a ponderar se as medidas que foram tomadas e se as políticas que foram tidas ao longo destes últimos 40 anos e de construção da nossa democracia e de construção do nosso Sistema Nacional de Saúde foram ou não as melhores, se investimos de facto o dinheiro da forma que devíamos ter investido, construímos grandes hospitais, mas se calhar não os capacitamos com meios técnicos nem com meios humanos, investimos em sistemas económicos e em incentivos económicos que se calhar não foram os mais corretos e os mais sensatos. Eu acho que mais tarde ou mais cedo nós vamos ter que nos confrontar com estas perguntas e com estas questões. Porque o problema não está em fechar aeroportos ontem, ou hoje, ou amanhã. O problema de fundo vai estar quando nós nos confrontarmos com o aumento de casos, porque esses casos iriam cá chegar mais tarde ou mais cedo, se tivéssemos... vamos lá ver. Não era a nossa distância geográfica que nos iria... higienizar do contágio, porque ele iria cá chegar mais tarde ou mais cedo, porque os aviões de carga iam ter que continuar a chegar aos Açores, porque nós não produzimos bens de primeira necessidade para nos alimentarmos, os navios de carga também, e nada, por mais que os marinheiros e as tripulações e as pessoas, e toda a cadeia que estivesse envolvida neste abastecimento se higienizasse, o vírus ia acabar por cá chegar da mesma maneira que chegou a gripe espanhola, quando não havia aviões, às ilhas do Pacífico, há 100 anos atrás. Portanto, eu acho que as pessoas têm que ter mais conhecimento da história, mais conhecimento científico, têm que perceber que se há uma coisa que a história nos ensina é que nós só podemos... lutar contra estes inimigos silenciosos e invisíveis com solidariedade, com capacidade de agirmos como, em rede como seres humanos, mesmo que isso nos obrigue a uma certa quarentena, um certo isolamento, mas este isolamento não nos pode impedir de garantir que as cadeias e que os elos de ligação de, enquanto seres humanos se percam. E eu acho que é isso que eu vi muito nas redes sociais e acho que a pressão que tem sido feita aos políticos... Há aqui duas... Eu já vou terminar, já vou passar a palavra ao Nuno Cristina, mas deixa-me só passar aqui uma imagem e uma ideia que eu acho que é importante. Os políticos têm estado sob dois tipos de pressão. A pressão interna, ou seja, que é a pressão que os técnicos do Sistema Nacional de Saúde lhes colocam ao avisar para que nós não vamos ter capacidade para que a pandemia cresça, ou seja, aquela linguagem que nós temos ouvido falar, é preciso que a curva, que a onda da curva do contágio seja o mais suave possível e que não tenha aquele pico. Essa é a primeira pressão à qual os políticos estão sujeitos, ou seja, eles compreendem que o sistema de saúde não tem capacidade para lidar com um pico muito acentuado. E depois há a pressão das redes sociais, a pressão dos posts, dos histerismos, das mensagens, dos fake news, que é uma pressão à qual os políticos também estão sujeitos e que os obriga, muitas vezes, a tomar medidas que não são aquelas que são mais cientificamente balizadas e tampouco as mais politicamente justificadas. E porquê que eu digo isto? Eu digo isto porque isto, no pós-vírus, no pós-pandemia, nós vamos ser confrontados com outros problemas, que são problemas de natureza política, de natureza económica, que podem se transformar em problemas de natureza quase civilizacional. Ou seja, nós vamos ser obrigados a confrontarmos com um repensar de todo o nosso modelo social.
Já vamos abordar a questão económica, mas antes, Nuno, concorda com o encerramento dos aeroportos da região?
Oh, Cristina, como eu disse há pouco, o estado de emergência, sendo um estado de exceção, não é propriamente uma coisa que me agrade muito. Mas, como é óbvio, nós temos uma barreira natural e não faz sentido nós violarmos essa barreira natural. E isto deveria provavelmente ter sido tomado até mais cedo, mas não é hora agora de fazer esse balanço. Mas esta medida, sendo uma medida de contenção da propagação do vírus, como o Pedro disse a semana passada, vai trazer outros problemas muito, muito graves num futuro de curto prazo, até. Nomeadamente do ponto de vista social, económico, etc. Mas, como disseste bem, vamos falar disso aqui mais à frente. Na tua primeira pergunta, e voltando um bocadinho atrás também para enquadrar esta necessidade de encerrar os aeroportos e de tomar essas medidas de contingência e de contenção da propagação do vírus, falaste da questão do representante da República, de ser ele quem vai, digamos, implementar no terreno as medidas e a fiscalização do abuso sobre as medidas do estado de emergência declarado. E nós ontem assistimos a uma coisa absolutamente, eu diria, hilariante, para não dizer outra coisa, que foi os partidos políticos ofendidos, os partidos políticos com assento parlamentar regional, ofendidos com a lei constitucional. Porque a lei constitucional e a lei orgânica e a lei regulamentar que operacionaliza o estado de emergência, a lei 4486, existe, como a própria nome da lei diz, desde 1986, ou seja, desde 30 de setembro de 1986. Acordaram para a vida os partidos políticos com assento parlamentar na região agora, ou seja, 44 anos depois da lei 4486, de 30 de setembro. Acordaram para a vida depois de 4 revisões constitucionais. Acordaram para a vida depois de 3 revisões do Estatuto Político Administrativo da região à turma dos Açores. Ora, isto denota também um pouco a preocupação que nós devemos ter com a forma leviana como essa gente governa tudo isso. Essa gente governa para a gestão partidária do dia-a-dia. Essa gente não está preocupada com questões de fundo da governabilidade dos Açores, que foram postas agora em causa. Se alguma vantagem teve nós sermos vítimas dessa pandemia aqui na região, foi precisamente despertar os poderes regionais e estes políticos instalados para a necessidade de nós, de facto, termos a autonomia administrativa dos Açores, sob pena de num susto parecido com este, numa situação parecida com esta, numa situação que até pode ser mais grave do que essa, porque pode ser uma situação de conflito internacional, por exemplo, nós perdermos todos os poderes que temos, como acabamos de perder no momento. Porque, no fim das contas, aquilo que aconteceu a Miguel Albuquerque e a Vasco Cordeiro foi que ficaram à espera de uma deliberação da República, como qualquer presidente de Câmara de Braga, de Ovar, de Faro ou de Guimarães, ficou à espera dessa deliberação. Ou seja, foram meros autarcas de uma autarquia um bocadinho maior. Com um orçamento um bocadinho maior que, provavelmente, irá precisar de revisão há bem pouco tempo, mas isso já vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas como estava ainda o Pedro há pouco a dizer, todas essas medidas são tomadas um pouco pela pressão interna, pela pressão popular. E quem vem exigir estas medidas agora, e muitos dos protagonistas que nós ouvimos e lemos ao longo desta semana, principalmente, exigir medidas mais consequentes, medidas mais fortes, digamos, mais robustas, são os mesmos que ainda há dias defendiam o contrário em relação a outras situações, como foi, por exemplo, o caso da pandemia que nós fomos assolados em 2009 e que nos trouxe em crise até há bem pouco tempo atrás. E esta é outra dimensão filosófica desta pandemia, que é os grandes defensores da globalização, os grandes defensores da economia global, os grandes defensores da livre circulação dos cidadãos pelo mundo inteiro, estão agora, quando o fogo chega à estupa e aos seus rabos de palha, a ser os grandes defensores do isolacionismo e do encerramento das fronteiras e do encerramento das zonas que não estão afetadas pela doença Covid-19. Repara, Cristina, que já não falamos há dias, já não se ouve falar dos migrantes que continuam a morrer no Mediterrâneo. Já ninguém fala do encerramento das fronteiras entre a Grécia e a Turquia, ou entre a Turquia e o Kurdistão. O foco está a encerrar fronteiras neste momento. Ou seja, há todo um paradigma de um pensamento filosófico, social, sociológico, se quiser, a nível internacional, que está a mudar e vai mudar o mundo de forma inequívoca daqui para a frente. Esta pandemia, ao contrário do que defendi aqui há 15 dias, não me custa nada assumir esta mudança de posição, vai exigir de nós medidas muito mais consequentes do que estávamos à espera, pelo menos eu estava à espera há 15 dias atrás ou há um mês atrás. Queria reforçar aqui também uma outra ideia, de que mesmo ao nível internacional, aquilo que se discute no momento é a capacidade da academia, da ciência, encontrar uma vacina, um tratamento, e a capacidade que os Estados vão ter de implementar no terreno um plano de vacinação capaz de proteger as populações dessa doença. Ora, isto tem um espaço temporal previsto para um ano e meio a dois anos para estar implementado nos países mais desenvolvidos do mundo. O que quer dizer que nós, no próximo inverno, mesmo que a coisa se atenue durante o verão, nós no próximo inverno podemos estar com uma ameaça muito parecida com essa. E isto terá efeitos ao nível mundial, ao nível da economia mundial, catastróficos. Não acredito que a humanidade seja capaz de suportar duas vezes um ataque dessa natureza com uma reação tão feroz e tão musculada como essa reação que está tendo agora. Embora as reações mais moderadas, como foram os casos da Itália, talvez displicente, ou o caso do Reino Unido, que é aquele que estamos a assistir agora mais próximo, em que a opção foi não vamos dar cabo da economia por causa disto, nós vamos tratar disso de forma mais ligeira, e as consequências estão à vista. É o país da Europa, que já não da União Europeia, que tem maior crescimento percentual de doença entre os seus cidadãos e que provavelmente vai ter um atraso enorme na sua contenção, precisamente por via das medidas pouco musculadas que tomou. E isto também serve para nós como exemplo, para que sejamos pacientes com essas medidas que agora vamos atravessar, sendo que há medidas que vão ter um impacto fortíssimo, como são essa medida hoje anunciada pelo Governo Regional de Cancelamento de todos os voos para os Açores e dos voos interilhas a partir das 18 horas de hoje, ou seja, quando o programa estiver a ir para o ar, estão a chegar aos seus destinos os últimos aviões da SATA Air Açores, até ao dia 31 de março, mas é preciso termos noção que o plano que o estado de emergência está em vigor até 2 de abril.
Portanto, e pode ser renovado?
Possa ser prorrogado por mais 15 dias e que, portanto, essas medidas se prorroguem também, até porque, e eu espero que isso não seja verdade, mas a ideia que tenho é que nos próximos dias vamos ter mais casos a serem confirmados nos Açores e vamos ter a real dimensão do problema na região, porque tal como aconteceu nos outros países e em Portugal continental, fomos assistindo a uma fase de propagação que depois entra numa curva exponencial de crescimento e depois há de entrar numa curva de decrescimento, como se sabe e é conhecido pelos outros casos a nível internacional, nomeadamente da China e da Itália.
Tem de passar a palavra ao Pedro, Nuno. Na República foram ontem anunciadas medidas para apoiar as empresas, nomeadamente no setor do turismo e restauração, e que, segundo Sérgio Ávila, o vice-presidente do Governo, serão replicadas na região. Pedro, estas medidas farão alguma diferença perante um cenário que ainda é incerto, mas de certo dramático?
Bom, Cristina, estas medidas são ao nível do risível e do ridículo. Estas medidas, a única coisa que vão fazer é agravar ainda mais a situação em que as empresas e a economia nacional já está a enfrentar neste momento. Incentivar o crédito às empresas e prorrogar prazos de pagamento de prestações sociais não é de todo aquilo que os trabalhadores e os empresários precisam neste momento. Eu acho que, a breve trecho, os governos vão ser confrontados com a necessidade de perceber que aquilo que as empresas precisam neste momento é do mesmo shutdown ou pagamentos que obrigaram a fazer às receitas. Quer dizer, se o Estado obriga os empresários a não terem receita, da mesma forma tem que permitir aos empresários não ter despesa, quer do ponto de vista salarial, quer do ponto de vista de prestações sociais, quer do ponto de vista até de compromissos efetivos existentes, anteriores, atuais ou futuros, com créditos bancários e outro tipo de despesa. Mas deixa-me só fazer uma nota muito breve sobre a questão que nós estávamos a falar antes, que eu acho que é importante, que é a questão do isolacionismo e a questão do fechamento das fronteiras é uma questão extremamente importante. Não se resolve um problema destes indo para essa solução imediata, que nos parece fácil no imediato, que é feche-se. E eu dou um exemplo claríssimo que parece que qualquer ouvinte e qualquer pessoa vai perceber. Obrigaram-nos a todos a fecharmos, mas depois pedem-nos que nós prestemos auxílio aos mais novos e aos mais velhos. Muitos de nós, aqueles que ainda têm a sorte, como eu, de ter a seu cuidado não só mais novos, mas mais velhos, vemos-nos confrontados com a situação dramática de ter que escolher sobre quem é que vamos prestar auxílio. Se prestamos auxílio àqueles idosos que estão a nosso cargo ou que não têm capacidade para se ir ao supermercado, ir à farmácia ou de cozinhar ou de se proverem a si próprios de uma forma muito imediata, ou aos mais novos que também não têm essa capacidade. Ora, nos Estados passa-se exatamente a mesma coisa. Porque uma região autónoma dos Açores, que é pouco produtiva, eu lembro-me as discussões que nós tivemos por causa das flores e do corvo, porque não havia abastecimento, porque São Miguel não provia o abastecimento das flores e do corvo. Ora, então, e como é que fica então agora a questão do abastecimento aos Açores por parte de, imaginemos, paracetamol? Imaginemos que não há paracetamol suficiente na região autónoma dos Açores para tratar o Covid-19.
Mas o transporte de carga está previsto.
Mas, Cristina, espera.
Está salvaguardado.
A carga está assegurada, mas então imaginemos que no continente a situação se agrava e não é possível fazer de forma célere e imediata esse aprovisionamento e esse transporte dos aviões de carga ou dos navios de carga para trazerem bens tão básicos e tão importantes como o paracetamol aos Açores. Então aí estas pessoas que defendem agora o fechamento dos aeroportos e dos portos e feche-se tudo, vão continuar a defender a mesma coisa? Provavelmente já não vão. É porque é preciso pôr as coisas em perspectiva. Porque, de facto, eu aqui acho que há uma crítica que tem que ser feita. Aquilo que quer na opinião publicada nos mídia, quer nesse bafum das redes sociais, nós temos assistido às maiores barbaridades em termos de autoritarismo, de falta de solidariedade e de falta de perspectivar, capacidade de perspectivar esta crise de um ponto de vista global. Um dos problemas com que nós estamos aqui a ser confrontados a nível europeu é a incapacidade e a impossibilidade da Europa de definir políticas de saúde transnacionais. Porque se nós perspectivarmos esta crise, não numa perspectiva como sendo uma crise italiana, espanhola, alemã ou portuguesa, e a perspectivarmos de um ponto de vista transeuropeu, certamente seria mais fácil de a resolver. Porque quando chegarmos à crise económica, ela vai ter que ser resolvida de um ponto de vista transeuropeu. Não tenham dúvidas disso.
Nuno, concorda com as medidas de apoio às empresas que o Governo da República anunciou ontem?
Cristina, eu temo que as medidas que foram apresentadas ontem são um mero fediver, fazem parte da necessidade que o Governo teve de dizer qualquer coisa aos empresários. E disse qualquer coisa aos empresários que é tudo menos aquilo que os empresários querem ouvir. Ou então o Governo não sabe do que é que está a falar e está a falar para as corporações que representam alguns empresários e que estão lá no Conselho de Concertação Social e que dizem as coisas muito interessantes, porque normalmente são empresários muito bem sucedidos e muito bem instalados no terreno, a quem medidas dessa natureza são sempre bem-vindas. Ou seja, dinheiro fácil vindo da banca, avalizado pelo governo e com juros bonificados. As linhas de crédito não são solução neste momento. Aliás, neste momento nós nem sabemos o que é que as empresas necessitam e eu acho que ninguém mediu ainda bem a dimensão da crise económica e social que nós vamos viver por consequência desta crise sanitária. Aquilo que foi anunciado foram medidas fiscais, que essas sim são eficazes e transversais a todo o tecido económico. Algumas delas ficam muito aquém daquilo que se pode perspectivar e eu não me admiraria nada se o Cristiano Ronaldo das Finanças, que agora é que se vai ver o que é que ele vale de facto, é na adversidade, não é no crescimento económico a nível internacional, nem no crescimento da conjuntura internacional que se vê quem é o bom gestor. É na adversidade que se vê quem é o verdadeiro Cristiano Ronaldo. É no momento em que é preciso marcar um golo no último minuto para vencer uma eliminatória que se vai conhecer de facto quem é o Cristiano Ronaldo das finanças portuguesas. Mas eu diria que, para lá do pacote fiscal anunciado, que é manifestamente insuficiente no espaço temporal que foi previsto e que, portanto, não me admiro que seja prolongado, tudo o pacote económico anunciado pelo Ministro da Economia é absolutamente um pacote que, na prática, se vai transformar num apoio financeiro à banca.
Cristina, deixa-me só dizer uma coisa.
Pedro, à vontade.
Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é importante dizer neste momento. As medidas apresentadas pelo César Vieira e por Mário Centeno ontem chegaram ao ponto, foram de tal maneira ridículas que chegou ao ponto de Mário Centeno apresentar como uma medida mitigadora dos efeitos económicos da crise do Covid o passar o montante máximo dos pagamentos por contactless de 20 para 30 euros. Eu gostava de dizer ao Sr. Mário Centeno que as minhas empresas não estão a faturar. O que é que me interessa a mim se os meus POS vão passar a ter possibilidade de pagamentos de 20 para 30 euros? Zero. As empresas não estão a faturar. Esta é a realidade, tirando obviamente as farmácias e as grandes superfícies comerciais. Mas o resto da economia do país não está a faturar. E é isto que o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças não perceberam ainda e não vão faturar daqui a 3 meses. Prorrogar os prazos para o pagamento das obrigações sociais e fiscais não é uma solução. Se não há rendimento, não pode haver despesa. É tão simples quanto isto.
Vamos às notas finais, Nuno.
A minha nota final ia precisamente para isso. Aí é uma questão que me preocupa bastante, tem a ver com os problemas económicos e sociais que daí advêm. É que neste momento, mais grave de tudo, é que nós não temos o mesmo escape que tivemos na crise económica de 2008, que se foi até 2014, 15, 16, que é a imigração. Nós hoje não temos o escape de poder fugir de Portugal, dos Açores, nomeadamente, para destinos como o Reino Unido, a Alemanha ou a França para ir trabalhar, porque vão entrar na mesma recessão profunda, se não pior, do que aquela que nós estamos a entrar.
Pedro, nota final.
Olha, duas notas finais muito rápidas. Uma para aproveitem, os nossos ouvintes, aproveitem esta quarentena forçada e este isolamento a que fomos todos obrigados para ler. Abdiquem um bocadinho dos telemóveis e das televisões, ponham um disco, leiam um livro, certamente que vão dar o vosso tempo por melhor gasto. E depois, mantenham-se saudáveis, mas acima de tudo sejam solidários. Não se fechem em casa como em isolamento, sejam solidários, continuem a manter os elos de ligação com aqueles que vos são queridos, presencialmente, por telefone, acompanhem, ajudem, sejamos solidários uns com os outros em comunidade, porque é isso que nos vai permitir, ter um amanhã depois do vírus.
Pedro Arruda, Nuno Barata, está assim concluído Duas Margens desta quinta-feira. Até à próxima semana.
E haja saúde.
E haja saúde.